sinceras.
É tudo o que precisa de ouvir.
Desafio, aventura, alegria, confiança, foi um pouco de tudo isto e muito mais, o que experimentaram milhares de jovens este ano em Cracóvia. Ana Sousa, Elodie Perino, Hugo Casanova e Tomás Matias, meus convidados esta manhã aqui no programa Porta Aberta, são apenas quatro dos muitos jovens que viajaram até a Polónia para as Jornadas Mundiais da Juventude, num acontecimento marcado também pela presença do Papa Francisco. Agora que as aulas já começaram, aceitaram partilhar o que vieram ou o que viveram e viram de mais importante nestas jornadas e o que guardam dessa experiência no regresso ao cotidiano. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do programa Porta Aberta. É um programa com produção de Francisca Favela. E recordo que as Jornadas Mundiais da Juventude tiveram lugar no final de julho, quando as férias ainda estavam a começar.
Hey, brother.
Hoje comigo aqui no programa Porta Aberta estão Ana Sousa, Elodie Perino e Tomás Matias e também o Casanova. Todos viajaram em julho até à Polónia para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. A Ana está a tirar um mestrado na área de educação, a Elodie está a estudar engenharia do ambiente, o Tomás encontra-se no pré-seminário do Patriarcado de Lisboa. Bom dia, bem-vindos. Hugo, conta-nos um pouco de ti, o que estás a fazer.
Eu estou a estudar arquitetura no ISCTE.
Vamos começar por tentar perceber o que é que podem acrescentar em relação à vossa família, por exemplo, de onde são e como é que é o vosso ambiente familiar. Elodie.
Ok, então eu vivo numa aldeia perto de Fátima, com a minha mãe e o meu irmão mais novo, e tenho um irmão mais velho, está no estrangeiro, já tem a sua família, digamos, a mulher e as filhas. Temos um ambiente familiar saudável, digamos assim. Sou feliz com aquilo que tenho, digamos assim.
Hugo, fala-nos um pouco da tua família e de ti.
Eu sou do Eiras, portanto tenho a felicidade de viver ao pé do mar, não é? A minha família não é muito grande, tenho uma irmã só, mais pequenina.
Dá trabalho a tua irmã, mais pequenina.
Claro que sim. Às vezes é um bocadinho difícil para a irmã mais velha. E por acaso já fui comigo às jornadas este ano.
Fantástico. Muito daquilo que tu ganhaste, por exemplo, na tua caminhada espiritual e de fé foi no ambiente familiar?
Claro, começando pelos domingos, não é? Mas em geral, tudo o que vivi numa caminhada de fé veio da família.
Tomás, conta-nos um pouco de ti.
Pronto, eu sou filho único, moro em Algés, conheço o Hugo também da Oeiras. Os meus pais ainda estão casados e foi aí em casa que comecei a crescer na fé, pronto, ir à missa com eles e depois começar a ajudar na paróquia onde eles estavam a ajudar.
Estás no pré-seminário do Patriarcado de Lisboa, aliás, não é? Como é que isso aconteceu?
Fui ao verão, à semana de verão, e pronto, foi um bocadinho a pergunta que é que Deus queria de mim. E então, pronto, é um caminho de perceber o que é que Deus quer de mim e começou o ano passado quando fui ao seminário de Caparide e pronto.
Sei que é uma experiência muito recente, mas tem-te acrescentado alguma coisa dessa tua descoberta de vocação?
Ainda não descobri a minha vocação, mas sim, tenho crescido no pré-seminário, digo que revalidei o contrato, para assim dizer, por mais um ano, a ver o que é que Deus quer.
Ana, fala-nos um pouco de ti.
Eu sou de Mafra, os meus pais são de Trás-os-Montes, mas sempre vivemos em Mafra, devido ao trabalho do meu pai, ele era militar, agora já se encontra reformado. Tenho dois irmãos mais velhos, portanto sou a mais nova.
Que sorte, a princesa da casa.
Exatamente. E sem dúvida alguma que a minha família foi impulsionadora da minha caminhada na fé. E tenho também a graça de o meu irmão mais velho ser sacerdote, portanto também ter sempre esse exemplo. Ele é 11 anos mais velho que eu, não é? Portanto eu sempre me lembro dele estar ligado ao seminário, à caminhada no pré. Portanto para mim isto sempre foram coisas que fizeram muito sentido. E posso dizer que somos uma família tipicamente católica. Sempre me lembro de rezarmos em conjunto, tínhamos à missa em conjunto, fizemos sempre a nossa caminhada em conjunto, portanto, acho que não... Isso foi uma coisa sempre muito normal na minha vida, estar ligada à igreja. Uhum. Também estou ligada à catequese.
Elodie, sei que também estás ligada aos Jovens Sem Fronteiras, o que é que te atraiu?
O meu irmão mais velho, há uns tempos atrás, fazia parte do movimento Jovens Sem Fronteiras, inclusive também a minha atual madrinha do Crisma, na altura era só prima. E basicamente foi muito o testemunho que eu recebi dela. Ela fez várias atividades, inclusive foi à Angola, e cativou-me bastante o testemunho. E fiquei sempre muito curiosa e portanto eu entrei para o movimento com 16 anos e fui participando. Já na minha comunidade faço parte da comunidade a nível de catequese e toco o órgão na missa e pronto, tento participar naquilo que consigo. E depois comecei também a participar no movimento, no grupo de Jovens Sem Fronteiras, e fui também participando, e depois chegou também a minha oportunidade de ir para fora e de experienciar aquilo que eu ouvi dela.
Estiveste onde?
Estive em Calandula, em Angola. Uhum. Curioso, foi no mesmo sítio que ela esteve. Todos os anos muda, mas de vez em quando os grupos vão para o mesmo sítio, continuar os mesmos projetos que foram começados por outros grupos. Portanto, nós vamos grupos sempre de 10, 12 mais ou menos, mas pronto, pertencemos todos ao mesmo movimento. E pronto, em 2011 lá fui para Calandula, no mês de agosto, umas férias diferentes, mas...
A trabalhar no quê? Vocês estavam ligados a projetos do âmbito de ensino? Ou
também,
tipo de...
sim. Várias pessoas que foram comigo, nós éramos 11, tínhamos pessoas formadas na área de saúde, de educação, digamos que um pouco de tudo. E eu, na altura, tinha entrado nesse ano para o ensino superior. E ia trocar de curso, portanto eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou para lá fazer? Eu não sou formada em nada, digamos assim, mas pronto, entreguei-me mesmo à missão e pronto, é chegar e fazer o que há para fazer, basicamente. Eles precisam muito da nossa ajuda e depois eu percebi que também precisava muito da ajuda deles. E pronto, eu tentei, eles tinham lá um órgão um bocadinho velho na igreja, tentei dar umas dicas a alguns jovens que estavam lá na comunidade, porque estava lá um padre espiritano que nos acolheu e foi com ele que ficámos. E depois tentámos também falar um pouco com a comunidade. Nós todos os dias íamos a comunidades diferentes e tentámos, todos os dias tínhamos um tema diferente, família, a igreja, a fé. E pronto, acho que disso todos nós conseguimos falar um pouco e transmitir alguma ideia. Todos os dias era um desafio novo.
Hugo, não sei se estás ligado a algum movimento ou não.
Por acaso tenho estado ligado aos escuteiros e este ano, por causa de alguns compromissos, tive que deixar essa ligação. Estive 3 anos só entrei já crescido e sobretudo ajudou-me a perceber que na simplicidade dos acampamentos se encontrava muita coisa boa.
Tomás, dos 4 és filho único e precisamente aquele que se encontra no pré-seminário. Foi difícil para os teus pais quando tu propuseste esta tua ideia?
Quer dizer, o pré-seminário não é uma decisão assim definitiva, mas para a minha mãe não foi assim tão complicado. O meu pai é que... ao início fez um bocadinho de nariz, mas agora já resignou-se, não se opõe.
Vocês assumiram todos o desafio de participar nas jornadas da juventude. No início sentiram sobretudo isto como uma oportunidade ou também como um chamamento?
Eu senti como um chamamento, de facto. Senti que estou a passar uma fase da minha vida, talvez alguma mudança. E precisava desse chamamento de Deus, precisava que ele me dissesse qual é o meu lugar neste momento. Porque eu estive ligada ao grupo de jovens, à catequese, este ano vou deixar o grupo de jovens e senti que se calhar precisava que ele me dissesse o passo a seguir, então que tinha que ir. E foi assim.
Qual foi o vosso espírito, Elodie? Quando partiste para as jornadas, foste com este sentimento também que havia ali um chamamento?
Sim, sem dúvida. Para já, que a imagem Papa que tem uma motivação. E depois também um pouco de curiosidade, porque já tinha ouvido alguns testemunhos sobre as jornadas e pronto, às vezes é preciso ativar um pouco a nossa fé e crescer. E pronto, também enquanto membro do grupo de Jovens Sem Fronteiras, cujo lema é estar perto dos que estão longe sem estar longe dos que estão perto, e uma vez que o movimento também ia, apesar de irmos dentro da Diocese de Lamego, fomos também enquanto grupo. E pronto, foi assim um conjunto de motivações.
Ativar a fé também foi o que vos levou, Hugo?
Devo dizer que no início estive um bocadinho sem ter tomado a decisão durante algum tempo, porque era um bocadinho caro ir à Polónia e eu já tinha ido às jornadas de Madrid. Mas depois acho que comecei a interpretar as jornadas mais como um convite do Papa. E se o Papa me convidava, se calhar era porque tinha alguma coisa de importante para me dizer. E assim foi. Quando eu fui às Jornadas de Madrid, de certa maneira posso dizer que mudaram muito a minha vida. Foi num ano decisivo, porque era o ano em que ia fazer o Crisma. E ativou a fé, sim, como dizia, porque fez-me perceber que a fé não era o que eu sabia. A fé era muito mais do que isso e milhões de pessoas como eu professavam essa fé. E acho que é isso que entusiasma nas jornadas, falar do encontro com o Papa.
Tomás, sentiste o mesmo esta... Faz parte para ti também a participar nestas jornadas como uma forma de ires redescobrindo ou descobrir um pouco a tua fé e este teu chamamento, ou não?
Sim, eu acho que o trai do Hugo não tinha ideia, perdão, a Madrid nem ao Rio. Também passou a aprofundar a minha fé, porque houve umas homilias que o Papa deu. Lá aspectos que às vezes pronto, as pessoas, os jovens esquecem-se. Também o nosso pastor estar lá ao vivo e a cores, é? Só na televisão, pronto. É diferente, dá um ânimo diferente agora para o ano e para os próximos anos.
Ana Elodie e Hugo Tomás são os meus convidados esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa para falar do que viveram na Polónia, daquilo que mais os marcou. Apesar de estar perto de fazer 80 anos, o Papa Francisco é o primeiro a desafiar os jovens a não se acomodarem. Em julho, nas Jornadas da Juventude, entusiasmou os jovens a resistir à paralisia de uma vida dominada pelos jogos de vídeo e o computador. Pediu-lhes para sair do sofá, mesmo dos mais modernos, com massagens para dormir. Não é? A Ana, a Elodie, o Hugo e o Tomás estavam lá e puderam ouvir este apelo do Papa. Como é que jovens como vocês... Não estou a dizer que vocês têm um sofá com massagens, tudo bem, não é? Como é que jovens como vocês reagem a um desafio de um Papa quase nos 80 anos, que faz questão de lembrar que ninguém veio ao mundo para vegetar? Ou seja, um homem de quase 80 anos vem-nos dizer isto, não é? Incrível. Como é que vocês reagiram quando ouviram esta mensagem?
Eu acho que é muito fácil reagir, porque ele diz o que faz e faz o que diz. E ele dá-nos o exemplo próprio de não se acomodar, por isso é fácil responder.
Elodie.
Então nós reagimos saindo do sofá, não é? Nós fomos. Mas sim, eu acho que este Papa nos dá uma motivação muito, muito forte por tudo aquilo que ele tem feito. E pronto, eu acho que ele nos dá a imagem de Jesus e foi-se adaptando, digamos assim. Portanto, não está descontextualizado. E isso é muito importante. E volto a dizer, eu fui porque queria vê-lo, uhum. Apesar dele vir a Fátima para o ano, não é? quis antecipar-me.
Isto depois tem consequências, Tomás? Ou seja, o regresso depois de ouvir um desafio deste do Papa mudou o dia-a-dia?
Mudou um bocadinho. Agora se calhar vou mais vezes à missa da semana. Depois lá na paróquia mudou, quer dizer, calhou, nós chegámos na segunda-feira, na quinta fomos logo para a missão. E o nosso parco, o Padre Daniel, mudou um bocadinho a missão como se fosse um pós-jornada. Até que nós liamos os textos através do Papa, de que, pronto, não ficámos no sofá em casa.
Ana, este desafio do Papa deu-te algumas pistas?
Eu acho que é importante, nós sentimos que temos um papel dentro da igreja, ainda por cima sendo jovens. Nós, quando entramos nas nossas igrejas, nós reparamos que a população é muito envelhecida, não é? E realmente a igreja precisa dos jovens. Eu não posso sair dali, eu posso deixar o grupo de jovens, mas a minha igreja, a minha paróquia, precisa de mim para crescer. Então eu percebi, de facto, que eu tinha que estar ali. Se calhar de um modo menos ativo, mas tinha que ficar. E é isso que o Papa nos diz, não é? Para nós irmos, para não nos acomodarmos. Para tentarmos mudar aquilo que vai ao nosso alcance. E para servirmos. E às vezes nós ouvimos as coisas e se calhar não nos faz muito sentido, os nossos parcos. Mas, de facto, se nós servimos, se é isso, então é entrega. E foi isso que eu percebi, de facto.
Isto é... Para vocês que vêem uma Europa com o número de cristãos cada vez diminuir mais, e sobretudo cristãos praticantes, não é? Deve ter sido importante e uma surpresa às tantas, não sei se foi surpresa para vocês, não descobrir que afinal há uma multidão de jovens que acreditam em Cristo como vocês, não é?
Tive essa sensação quando fui às jornadas em Madrid em 2011. Tinha 18 anos, portanto tinha acabado também de fazer o secundário, e tinha feito o crisma há um ano, portanto, a partir daí percebi que não acabava, mas começava com o crisma, não é? Os jovens têm muito essa ideia de fazer o crisma e depois desligam-se, mas não, começava ali. E tinha muito essa ideia que, de facto, da minha turma no secundário, só eu ou outra pessoa é que estávamos ainda a fazer esse caminho. E um bocadinho a pensar que se calhar não ia encontrar tantas pessoas. E depois chegar lá e ver uma vigília com 2 milhões de pessoas... Polas, afinal ainda somos muito, ainda há muita esperança para a Igreja. Portanto, para mim esse impacto foi maior em Madrid. Agora, claro que sim, mas de outra forma.
Vocês também sentiram esse impacto, Hugo, Tomás e Elodie?
Claro que a primeira vez em Madrid o impacto foi maior, mas não sei, acho que de facto não me tenho encontrado em situações de estar rodeado na escola de colegas católicos, mas felizmente até... Normalmente tenho a graça de estar em grupos de jovens numerosos e em paróquias bastante jovens. Claro que as jornadas nos dão a ideia de que somos mesmo muitos, muitos, muitos.
Eu não posso falar por...
Não tens um termo de comparação, para... é interessante ouvirmos essa tua...
Pois, foi a primeira, as primeiras jornadas nas quais já participei. Mas sim, principalmente no último fim de semana, na vigília, depois na missa de domingo... Nós chegámos logo de manhã, eu lembro-me que nós saímos da paróquia onde estávamos de manhã cedo para arranjarmos uma posição
mais
favorável dentro do campus da Misericórdia e foi interessante ver o preenchimento do campus. E às tantas, ao final do dia, tanta gente, eu olhava à minha volta e pensei, meu Deus, realmente, tal como se dizia ainda há pouco, nós somos mesmo muitos e pronto, estamos movidos no mesmo espírito e via-se mesmo a união. Apesar de cada um ter a sua bandeira, haviam-se imensas bandeiras de países que eu sinceramente não conhecia, pelo menos olhando para a bandeira não sabia, e portanto, apesar da diversidade, via-se que muita gente saiu do sofá e depois mais tarde na homilia, no evangelho aliás da missa de domingo falava-se de Zaqueu e eu acho que muita gente fez como ele e perdeu a vergonha e apesar da estatura e tudo, subimos à árvore e quisemos ver com os nossos olhos e realmente aliviou-se mesmo a união e a grandeza da fé que no fundo ainda somos muito pelo mundo fora.
É verdade, uma coisa que eu destacaria para mostrar como somos um só, foi que na missa de domingo, eu estava mesmo lá ao fundo, a Elodie diz que viu o campo a encher, eu devia ser aquele pontinho mesmo lá ao fundo do campo, e portanto eu ouvia mal, porque o som era péssimo, eu estava cheio de calor, à minha volta havia pessoas deitadas a tentar apanhar um bocadinho de ar fresco, mas apesar disso tudo, ali no meio da missa, em que íamos ouvindo umas partes, outras partes eram faladas em polaco e nós não percebíamos, há gestos da liturgia católica que nos unem e fazem-nos sentir, de facto, um só povo, não é? Reunido ali em volta de Jesus, com o Papa, que nós não estamos à volta do Papa, estamos à volta de Jesus, não é? Porque o Papa nos leva a ele e disse-nos muitas coisas que nos levam a ele. E naquela confusão, ajoelhávamos ao mesmo tempo, ou respondíamos ao mesmo tempo em línguas diferentes, rezávamos as mesmas orações, cada um na sua própria língua, e isso faz-nos sentir aquela união.
Mas também para ti foram as primeiras jornadas, não é?
Foram, sim.
É, e tiveste esta sensação que, de facto, não estamos sós, há muita gente que sente esta atratividade por Cristo.
Notei, tá, pessoas dos países todos, no Santuário da Divina Misericórdia encontramos umas raparigas de Hong Kong, de Macau, e pronto, havia pessoas do mundo inteiro. E uma coisa que me marcou foi ver que os portugueses estávamos em grande número, 100 mil ou mais, nós encontramos portugueses em todo lado, estávamos praticamente em casa lá.
Confirma-se aquela ideia que há um português em cada canto. Eu acredito que todos os dias são intensos e todos os momentos são intensos, mas é possível vocês destacarem, cada um de vocês, um momento que tenha sido diferente ou especial?
Na jornada?
Sim, sim.
Eu fui a Auschwitz. Eu fui no dia da recepção ao Papa. Nós tínhamos que nos inscrever previamente, portanto, o meu grupo inscreveu-se em janeiro, fevereiro, e nós ainda não tínhamos a ideia quando é que ia haver o momento da recepção ao Papa. E soubemos. E coincidia com a nossa visita. Então tivemos ali um dilema que ou vamos à recepção ou vamos a Auschwitz. Pensámos, bem, se calhar o Papa também nos diz que devemos estar lá. Deus também nos diz que se calhar o nosso lugar naquele momento em Auschwitz, porque tantas pessoas se calhar não conseguiram, não é, ir. Nós inscrevemos, conseguimos, então vamos aproveitar. Fomos então a Auschwitz, 2 horas de comboio, de viagem, e de facto entrar ali foi concretizar que aquilo existiu mesmo, que apesar daquele sofrimento, Deus também esteve ali, e cabe-nos a nós esta missão de rezarmos. Às vezes nós não temos muita noção do poder da oração, mas nós, quando estivemos ali, rezámos por aquelas pessoas, por aquilo que aconteceu, não é? Que faz parte da nossa história e que deve ser relembrado. Nós sentimos que Deus queria que nós estivéssemos ali, que já valeu a pena nós termos ido só por aquele momento. Acho que também cabe aos jovens isto, não é? Nós sabermos a nossa história, consciencializarmos que de facto não foi assim há tanto tempo, pode voltar a acontecer. Para mim foi um momento alto, foi perceber o poder da oração. Deus está mesmo em todo lado. Estava na recepção com o Papa, certamente, mas também esteve ali connosco.
O que te está com vocês?
Eu podia ter-me encontrado com a Ana em Auschwitz, porque estive lá no mesmo dia. Só que não tive a opção de escolha. Eu fui lá obrigado. Eu devo dizer que teria ido à recepção do Papa e teria escolhido outro horário qualquer. Porque eu podia escolher, eu não tinha bilhete. Okay. E não sei, se calhar fiquei contente por lá ir, na mesma, mas fui assim um bocadinho desmotivado por querer ir à recepção ao Papa. Mas também eu diria que, de certa maneira, foi o momento mais marcante das jornadas, porque foi característico daquele local. Muitas das outras emoções, imagens, tinham sido vistas em Madrid, e Auschwitz, com um silêncio profundo. Uhum. Centenas de pessoas a circularem e um silêncio profundo. De pessoas a pensarem em tudo o que tinha acontecido no passado, talvez à procura de construir o futuro. Marcou muito.
Tomás, tens algum momento que tenha marcado especialmente?
Marcaram-me dois momentos. Um foi a primeira catequese na nossa paróquia, em português. Era o Bispo do Joaquim, aqui de Lisboa. E a missa. Eu, como estava a tocar, estava a orientar o coro, fui lá para a frente. E pronto, ver as pessoas todas, todos os t-shirts iguais, todos pó vermelho. Ver a igreja toda vermelha, todos os portugueses, pronto. Foi marcante. E o outro foi no Centro de Congressos, com o Carroseta. Aquilo estava tudo ao rubro, a vibrar mesmo com aquilo.
E podíamos ter dado mais, podia ter dado mais ao rubro, porque infelizmente não coubemos todos na sala.
Pois foi. Eu não sei se devia dizer isto, mas eu entrei à SECAP.
Eu também.
Porque nós pensámos assim, pô, sabíamos cá e não vamos ter a ver, injusto. Depois assim, eu não sei muito bem porquê, mas afinal havia lá mesmo lugares livres dentro. Mas pronto, não sei, se calhar também não é fácil a organização de um evento destes, não é? Mas foi engraçado, porque nós fomos persistentes. Mas já agora, relativamente aos momentos marcantes, o primeiro prolongou-se durante uma semana, que foi as pré-jornadas, o meu grupo foi também, e gostei mesmo muito, porque destacou-se o acolhimento que a comunidade nos fez. Nós ficámos acolhidos em famílias e ficámos 2 a 2. Eu fiquei com uma colega, a Helena,
E foi impressionante ver que as pessoas deixaram de ir trabalhar aquela semana para nos acolher, para irem connosco, levar-nos às atividades que tínhamos preparadas. Cada vez que chegávamos a casa tínhamos um manjar, digamos assim, e estavam sempre alegres. Eu acho que representava mesmo Deus para nós, porque acolheram-nos de uma forma tão espetacular. Foi um momento muito marcante. Eu acho que toda a gente saiu dali com a percepção de que estavam mesmo felizes por nos acolher e por nos terem ali. Depois, nas jornadas em si, achei curioso. No dia que o Papa chegou à Polónia, estávamos por Cracóvia, eu estava com um grupo, nós dividimos em pequenos grupos nas jornadas, e nós íamos almoçar, mas pronto, como é de prever, todos os sítios que aceitavam as nossas senhas estavam a abarrotar. Quando nós estávamos quase a ser servidos as nossas pizzas, houve um grupo, acho que eram franceses, que pronto, decidiu passar à nossa frente e nós ficámos um bocadinho aborrecidos e fomos embora. Mais à frente estava uma estrada com barreiras e nós pensámos, vai haver aqui alguma coisa, começámos a ver algumas pessoas ali à espera, aproximámos-nos e disseram que o Papa ia passar ali. E foi uma surpresa, porque nós aproveitámos por ficar ali logo e passado pouco tempo ele passou e foi tão... porque não estava previsto, pelo menos para nós, não é? E depois, apesar de eu estar perto da barreira, não é? Tinha só 3 ou 4 pessoas à minha frente, depois as pessoas, quando o Papa passou, começaram a levantar-se e, portanto, entre pessoas, entre malas e telemóveis, eu consegui ver o Papa por um buraquinho pequenino, mas pronto, foi muito interessante. E o terceiro ponto foi na vigília, a reconciliação e todo o conjunto de momentos que constituiu aquele grande momento da vigília, acho que foi muito intenso.
Vou-vos dar uma dica, a próxima jornada que forem ou a sua Renascença vão saber sempre quando o Papa chega e onde ele está, está bem? Estas jornadas acontecem no ano da misericórdia. Esta palavra ganhou um sabor diferente ou especial para vocês?
Eu acho que sim, porque não conhecia a mensagem da Santa Faustina, nem de certa maneira conhecia esta devoção da Igreja. E pronto, fiquei a conhecer e as jornadas englobavam momentos em que se rezava o Terço da Misericórdia. Aliás, a própria Vigília, durante a adoração do Santíssimo, foi com o Terço da Misericórdia. E, desse ponto de vista, sim. Claro que as palavras do Papa, que nos manda calçar os sapatos e servir os outros, e, pronto, levam-nos a perceber que a misericórdia está muito em dirigir-nos ao encontro dos outros.
Bem, para mim, a palavra misericórdia ganhou um significado de redescoberta do amor. Misericórdia é o amor que Deus tem por nós, o amor que nós devemos ter aos outros. E em Auschwitz pensei muito nisso, que foi naquelas pessoas, nos nazis, não é? Aquilo que eles fizeram, mas se calhar aquelas pessoas também precisavam de amor, precisavam que alguém rezasse por elas. As jornadas para mim foi isso, foi a redescoberta do amor de Deus e do amor que nós devemos ter uns aos outros. E claro, eu também não conhecia a história da irmã Faustina, nem a ligação dela com o Papa, e isso tudo foi um aprofundar também da nossa fé.
Como ela estava a dizer, parece-me que foi mais interessante visitar Auschwitz englobado naquele ambiente, porque tínhamos tido de manhã uma catequese com um bispo que nos falava dos passos para uma reconciliação, do envio final do sacerdote que diz, vai, não tornes a pecar, de certa maneira. E eu em Auschwitz senti um bocadinho isso. Senti que podia ouvir Deus a dizer à humanidade inteira, olha para isto, pensa no que fizeste, vai e não tornes a pecar.
Elodie, gostavas de dizer alguma coisa?
Posso dizer que aprendi a rezar o Terço da Misericórdia. E sem dúvida que a frase, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, faz-me mais sentido. E... agora até o cantamos e tudo, cantamos o hino e, portanto, sim, vai fazer parte do dia-a-dia com outro sentido.
Tomás.
Eu achei interessante que eles conseguiram, a organização, conseguiram fundir a Via Sacra com as obras de misericórdia. E dá para ver que a misericórdia também nasce daí, nasce da cruz. E pronto, ali em Cracóvia, que é a cidade de São João Paulo II, que é o Papa da Misericórdia, marcou bastante.
Na Polónia, em julho, os jovens portugueses eram milhares. Fomos um dos países mais representados, já que a nossa delegação foi a nona mais numerosa entre os quase 189 países e territórios representados nesta jornada. Já vamos regressar à conversa.
here comes a night. And for me, it's the best part of the day. Even if I'm alone, I still sing a song.
Para seguir Jesus, disse o Papa Francisco em Cracóvia, é preciso ter uma boa dose de coragem, é preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas. No fundo, foi o que ele próprio fez há anos atrás, quando era jovem, exatamente como João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá, entretanto declarados santos. Foram tocados pela misericórdia de Deus e deram testemunho dela. Não sei que, depois de umas jornadas destas, vocês sentem maior responsabilidade ou pelo menos mais ânimo no testemunho, no dia-a-dia da vossa fé?
Eu devo dizer que ainda estou a tentar absorver tudo o que vivi nas jornadas e para isso agora na minha paróquia estamos a organizar um encontro com o objetivo de relermos o que o Papa disse, de pensarmos, de nos desafiarmos a nós próprios e de nos mexermos um bocadinho para concretizarmos os desafios que são lançados, sobretudo aqueles que têm a ver com o serviço e com o amor aos outros, com a proximidade. E a Madre Teresa deixa-nos completamente sem capacidade de reação, ou melhor, com imensa vontade de reagir, porque ela nos dá um exemplo espetacular de como se pode chegar ao pé dos outros sem medo, sem qualquer barreira, sem qualquer preconceito.
Até porque fisicamente todos vocês vão conseguir, se calhar, fazer muito mais do que ela, porque ela era tão franzina que nem sei como é que ela tinha tanta energia. Ana, agora...
Para mim sempre fez sentido, e senti isso também nas jornadas, que só podemos crescer na fé se a partilharmos. A nossa fé tem que ser sempre partilhada. E há várias formas de o fazer, não é? Não é só num grupo de jovens, mas no nosso dia-a-dia. Acho que falta muito isto. Acho que nós católicos temos muito esta coisa de guardarmos as coisas um bocadinho só para nós. Temos sempre muita, às vezes, vergonha.
Concordo
de,
tanto contigo nisso.
De partilharmos isso na faculdade, num café. E eu sinto que é muito essa missão, é levar Jesus aos outros. Levar a misericórdia, levar o amor de Deus aos outros. Se calhar a humanidade está como está, porque se calhar não conhece o amor de Deus, não é? Nós não falamos muito, há muito ainda esta vergonha. O que é que eles vão achar de estar aqui a falar estas beatices? Mas, de facto, eu sinto que é isso, é partilhar a nossa fé. Só crescemos se a partilharmos. Não podemos guardar o que é bom só para nós.
Tomás, há novas formas que surgem para levar estas obras de misericórdia depois destas jornadas?
Quer dizer, eu acho que também passa um bocadinho pelas coisas pequenas. Há uns dias o Evangelho falava disso, que pronto, quem for fiel nas coisas pequenas vai ser fiel nas grandes. E, pronto, agora é um bocadinho estar à espera dos desafios que surgem, nomeadamente este foi um desafio, a fé na faculdade, e as pessoas que encontro lá, agora, por exemplo, com os calores que estão a chegar agora, perceber agora quem é que... onde é que posso ajudar mais?
Tens que lhe falar da missa das universidades. Também é uma boa maneira. Eu senti muito isso quando entrei na faculdade. Eu senti que ia para a faculdade e que se calhar ia ter mais trabalho e estas coisas iam ficar um bocadinho de lado. Mas não. Nós temos aqui na Diocese muitas coisas para os jovens universitários.
E... ela disse, sentes-te mais desafiada depois destas jornadas?
Como eu disse, a forma como me acolheram ficou-me gravada. E, portanto, um dos desafios é ser como eles, é acolher os outros no dia-a-dia tal como acolheram a mim, ser presença de Deus para os outros. E depois eu achei engraçado, no início, quando o Hugo disse que levou a irmã, porque uma das nossas missões agora é dar testemunho, como estamos a fazer agora, e também fazê-lo para os nossos mais próximos, digamos assim, irmãos e primos, porque se eles virem a nossa alegria e a vontade com que nós fomos, eu acho que é meio caminho andado para eles ficarem com aquele bichinho a crescer e quando chegar à altura de partirem também. Portanto, é um bocadinho passar a palavra e sem dúvida também transmitir atitudes. Portanto, isso é um pouco da nossa missão agora, sim.
Hugo, querias acrescentar alguma coisa?
Sim, fizeram-me lembrar sobre as missas das universidades, que... Lisboa, por acaso, está a assistir a um nascimento e renascimento de núcleos católicos e, no meu caso, penso que o meu desafio passa muito por aí e por falar aos meus colegas o que é que vivi em Cracóvia, quando me perguntam, então, conheceste aquele centro da cidade que é muito bonito? Eu digo, não, eu não tive tempo, eu estava sempre em atividades. Então, mas foste a Cracóvia, não fizeste turismo, mas porquê? E a perplexidade com que o mundo olha para nós às vezes. E nós tentamos explicar que estávamos movidos por outras coisas. É importante.
Isso é um trabalho de missão muito importante. Agora, o Papa anunciou o Panamá. Vocês ficaram felizes. É longe. Vão começar a poupar para ir lá.
Será daqui a 3 anos, não é? Portanto, eu estou a acabar o mestrado. Não sei muito bem como é que vai ser a minha vida daqui a 3 anos. Mas claro, gostava de ir, sim.
Eu costumo dizer que... Quer dizer, de certa maneira também, para não ficar com pena de não ir, mas que quando as jornadas são na Europa, são para os europeus, e quando são na América, são para os americanos. Porque, de facto, é muito dinheiro. E, às vezes, também temos que pensar um bocadinho se justifica ou não. E acho que temos estas oportunidades na Europa, que são muito boas. E, não sei, diria que, se calhar, não iria. Mas, claro, que teria muito gosto em ir.
Elodie.
Eu posso dizer que um dos motivos pelo qual eu fui agora foi também porque estou a acabar o mestrado, tal como a Ana. Pensei, bom, eu não sei o que é que me espera, vamos lá aproveitar agora esta oportunidade. E, portanto, assim, eu não digo que sim nem que não, não é? Vamos ver, mas realmente está um bocadinho fora de mão.
Tomás, para ti também está fora de mão.
Está um bocadinho, claro.
Ana, Elodie, Hugo, Tomás, muito obrigado por estarem cá. Muito obrigado pelo vosso testemunho também esta manhã. E porque hoje é domingo, convido-vos agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar. E ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem depressa sentar-te à mesa. Não lhe dirá antes, prepara-me o jantar e cinge-te para me servires até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu? Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim, também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer.
O cristianismo também é cultura. Por isso hoje, domingo, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere que aproveite o concerto de encerramento das Jornadas Internacionais Escola de Música da Sede de Évora. O grupo de Charamelas, o coro polifónico Eborai Música e o coro dos participantes nas jornadas atuam esta tarde na Catedral de Évora. O concerto, que terá início às 5 da tarde, inclui obras do organista e compositor alentejano Frei Manuel Cardoso, que viveu entre os séculos XVI e XVII, e a quem foram dedicadas as jornadas deste ano. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom domingo. Música.